10h18 está no ar o Fórum TSF desta segunda-feira com Manuela Cássio. A produção é de Fernando Oliveira.
Bom dia, o Fórum TSF está de regresso para mais uma temporada e começamos por debater um dos temas que vai marcar o ano e que vai ter uma influência direta na vida de cada um de nós. As eleições autárquicas, que para além de servirem para elegermos os nossos representantes nas assembleias municipais, as juntas de freguesia, nas câmaras, podem também ter uma leitura nacional e condicionar muito aquilo que será a estratégia de diversos partidos nos tempos mais próximos. No Fórum TSF de hoje, queremos ouvir a sua opinião, queremos saber com que expectativas encara estas autárquicas, o que espera da campanha que oficialmente começa amanhã, o que espera dos candidatos nestes tempos de pré-campanha. Os candidatos têm, de facto, debatido os problemas que afetam a vida das pessoas, têm apresentado soluções e alternativas concretas. Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é 808-202-173. 808-202-173. Mas estes tempos de pré-campanha ficam desde já marcados por críticas à intervenção do primeiro-ministro, António Costa, também secretário-geral do PS. Ainda ontem, Jerónimo de Sousa alertava para as manobras do PS nas próximas semanas para condicionar e chantagear os eleitores com o agitar de novas promessas e de e o acenar de milhares de milhões. Queremos, aqui no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Ainda antes desta crítica de Jerónimo de Sousa, já Rui Rio, líder do PSD, tinha acusado António Costa de vender facilidades e ilusões, tentando comprar votos com promessas que não vai cumprir. Ora, queremos ouvir a sua opinião. Estas autárquicas também vão servir para avaliar o governo? António Costa está ou não a usar a bazuca europeia para vender ilusões aos eleitores, como acusa a oposição? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Como habitualmente, pode também participar escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF, na página da TSF na internet. Ao longo do fórum, irei ler alguns desses contributos. Iniciamos este fórum TSF com a análise do Pedro Cruz, diretor executivo da TSF. Bom dia, Pedro. A TSF, antes de analisarmos aqui a parte mais política, vamos explicar aos nossos ouvintes com o que é que podem contar, o que é que temos para oferecer aos nossos ouvintes nestes tempos de pré-campanha. A TSF iniciou logo pela manhã a cobertura da campanha para as autárquicas com a equipa liderada pelo Fernando Alves, que vai estar duas semanas na estrada a percorrer o país, debatendo temas que, sendo importantes para as autárquicas, são transversais a todo o país. Para além destas manhãs, TSF fora de portas, com o que é que os nossos ouvintes podem contar?
Bom dia, Manel, bom dia ao Fórum. De facto, é irmos outra vez ao fim da rua, irmos quase terra a terra, conselho a conselho. Nesta primeira semana, o Fernando Alves e a Teresa Dias Mendes vão estar no Seixal. Hoje, aliás, já estiveram hoje no Seixal, na Quinta da Princesa. Ainda esta semana em Odmira, em Castro Marim, em Elvas, em Évora. Portanto, contar histórias que às vezes passam despercebidas no dia-a-dia da rádio, mas que são importantes para quem vai votar nestas eleições e que são retratos de conselhos, de locais, às vezes até de freguesias, onde é importante perceber-se como é que vivem as pessoas e que soluções é que os autarcas podem ajudar a trazer para as pessoas. Na segunda semana vamos mais para Norte, Centro-Norte, Vilar Formoso, a fronteira de Vilar Formoso, Vila Real, Lousada, Valongo e finalmente Aveiro, numa emissão sobre ambiente. O Fernando Alves estará na primeira semana com a repórter Teresa Dias Mendes e na segunda semana com o repórter Eduardo Pinto, que vão ajudá-lo, digamos, nesta tarefa de dar voz a estas histórias que estão espalhadas por todo o país. Depois todos os dias, ao final da tarde, do GPS Autárquicas, que vamos saber o que é que andam a fazer os líderes dos partidos, que vamos acompanhar em permanência. Vamos ter também reportagens com os principais candidatos às câmaras do Porto e de Lisboa. E depois, claro, essa grande mais-valida TSF, que é, hora a hora, as histórias de campanha, todo o dia, na antena, as histórias dos repórteres que vão percorrer o país e que nos vão dar aqui o retrato desta campanha autárquica de Norte a Sul.
Para além de, obviamente, ao longo de todos os noticiários, temos toda a informação sobre as candidaturas. Passamos então a esta, uma análise mais política. O que é que a campanha oficial, ou melhor, a campanha arranca oficialmente amanhã, mas temos os principais candidatos há semanas na estrada. Que indicações é que estes tempos de pré-campanha te deram? Poderemos ter uma campanha de facto preocupada em encontrar soluções para os problemas das pessoas e encontrar alternativas?
Bom, a campanha autárquica é uma campanha muito diferente das outras e esta é a primeira campanha pós-pandemia. Quer dizer, eu não estou aqui a contar com as presidenciais que foram no meio da pandemia, mas que são, apesar de tudo, uma eleição unipessoal e desta vez não havia nenhuma dúvida que Marcelo Rebelo de Sousa seria reeleito. Portanto, esta é a primeira campanha depois da pandemia. Eu nunca acho, e acho que isso só aconteceu uma vez com António Guterres, que as autárquicas devam ter as chamadas ilações nacionais. Porque são 309 realidades muito diferentes. Em muitos concelhos as pessoas votam em pessoas e não em partidos, votam naquele que conhecem ou naqueles que já conhecem, votam por uma questão de proximidade, quase às vezes de afetividade, e não por uma questão de ideologia ou de disciplina partidária. Ainda assim, as sedes nacionais dos partidos gostam sempre de tirar ilações políticas. E, portanto, eu diria que há aqui três partidos que estão à prova. O primeiro é, naturalmente, o PSD e o Rui Rio. Rui Rio só pode subir, porque o PSD teve o pior resultado de sempre há 4 anos e, portanto, seria desastroso se não recuperasse, sei lá, 5, 6, 7, uma dúzia de câmaras por todo o país, de forma a descolar daquele resultado trágico que teve há 4 anos, com péssimas escolhas de Pedro Passos Coelho. E, por outro lado, o que Rui Rio tem dito é que a sua recandidatura ou não ao partido a partir do início do ano que vem depende muito, ou pode depender, do resultado das autárquicas. Ele até usou o termo empurrão, portanto a questão é se os eleitores em algumas cidades vão ajudar Rui Rio a ficar ou vão ajudar Rui Rio a sair. Julgo, em todo caso, isto é futurologia, que ele terá na cabeça recandidatar-se ao partido independentemente dos resultados. Mas, portanto, para o PSD esta é uma eleição decisiva. Outro partido que, para mim, pode ser decisivo é o PC. Ou seja, o PC perdeu bastantes câmaras há 4 anos, está em declínio eleitoral autárquico, perdeu alguns bastiões, como a Almada, por exemplo, e esse vai ser um conselho muito interessante de seguir, e, portanto, aqui a dúvida é saber se o PCP ou a CDU recuperam algum terreno, se resistem ou se continua a verificar-se esta erosão. Obviamente no PCP as coisas são diferentes e, portanto, ainda que seja uma erosão, ela não terá consequências diretas na liderança, muito longe disso, era o que faltava pelos cânones do PCP, mas é importante ou será importante perceber-se se o PCP de facto mantém essa força autárquica que tem vindo a perder ou não, e a Almada, além de ser um símbolo, pode ser a confirmação de que ou o PS ganhar há 4 anos foi um acaso, ou, na verdade, se tornou efetivo e, portanto, o PCP perdeu, de facto, o seu grande bastião. O terceiro partido que eu acho que vai merecer atenção é o Chega, por duas razões. Primeiro, não acredito que o Chega ganhe muitas câmaras, pode ganhar uma, eventualmente, sei lá, duas, em sítios ou em locais do país muito específicos, pouco povoados, onde uma campanha muito quase porta a porta pode, de facto, trazer resultados. Mas, mais do que isso, importa perceber se o Chega se torna um partido de representação, eu não digo dimensão, de representação nacional, ou se fica limitado a 2 ou 3 pontos do país. Se o Chega elegeram vereadores de Norte a Sul, ainda que poucos, mas se eleger, imagina, em Trás-os-Montes, no Minho, no Centro, no Interior, no Algarve, no Alentejo, nas Ilhas, eu julgo que André Ventura transportará o partido para uma presença nacional e isso julgo que tem que ser tido em conta. Mas eu não te respondi. António Costa, eu julgo que para ele estas eleições são fáceis. O PS tem uma grande vantagem nas câmaras, é um partido altamente liderante, e, portanto, muito dificilmente, mesmo que perca uma dúzia de câmaras, ou 15, 20 câmaras, que eu julgo que não vai acontecer, continuará a ser o partido liderante e, portanto, julgo que o governo não está em causa nestas eleições.
E fazem, em tua opinião, sentido as críticas da oposição de que António Costa está a usar a bazuca como uma arma eleitoral do PS?
Não era de esperar outra coisa de António Costa, quer dizer, ele é primeiro-ministro, está a gerir milhares de milhares de milhares de milhões e, portanto, já disse que uma grande parte já está contratualizado, tem pressa em contratualizar e, portanto, é óbvio que qualquer primeiro-ministro no lugar dele, com estes instrumentos à disposição, faria promessas, anúncios e contratos em véspera de autárquicas. Aliás, se reparares, não é só por aí. A partir de hoje, deixa de ser obrigatória a máscara na rua. Daqui a duas semanas, quando for a data das eleições, provavelmente já teremos atingido os 85% da vacinação em todo o país e a imunidade de grupo. Portanto, eu não quero dizer que isto estava tudo pensado desta forma. Agora, António Costa é um político hábil, que sabe jogar com a realidade e, portanto, não me admira que esteja a antecipar de alguma forma algumas medidas de forma a que elas tenham impacto ainda antes das eleições autárquicas, o que dará ao PS um grande conforto que já tem, mas que pode manter ou até reforçar.
Análise do Pedro Cruz, diretor executivo da TSF, lançando o debate para o qual convido os nossos ouvintes. Amanhã abre oficialmente a campanha eleitoral para as eleições autárquicas. Iremos fazer escolhas que vamos ter com a nossa vida no dia-a-dia. Vamos escolher os autarcas, presidentes de junta de freguesia, assembleia municipal, os presidentes da Câmara. Portanto, vamos tomar decisões que vão, de facto, mexer com a vida das localidades onde vivemos ou trabalhamos. Queremos, no Fórum TSF de hoje, ouvir a sua opinião. Com que expectativas encara esta campanha para as autárquicas? O que espera dos candidatos? Até agora têm, de facto, apresentado soluções, apresentado alternativas que ajudem a resolver os problemas que afetam a nossa vida do dia-a-dia? E como é que olha para estas críticas que são feitas a António Costa? O primeiro-ministro e secretário-geral do PS está a usar a bazuca europeia para vender ilusões aos eleitores, como acusa a oposição? E estas autárquicas também vão servir para avaliar o governo? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, Francisco Lino, é empresário agrícola, liga-nos do Fundão. Bem-vindo ao Fórum TSF. Com que expectativas encara estes dias de campanha?
Bom dia a todo o Fórum e a todos os ouvintes. A expectativa é muito curta, vejamos. O país, de um modo geral, perdeu população praticamente em todo o território. À exceção de quê? À exceção de Lisboa e algum pontualmente no Algarve. O que é que isto significa? Significa que os investimentos e, no fundo, centraram-se em Lisboa. Quer dizer, basicamente é Lisboa que capta tudo o que é investimentos. Portanto, a bazuca vai ser uma coisa, é mesmo bazuca, é bazuca para Lisboa. Eu dou um exemplo. Eu não sei se alguém do Fórum já fez uma tentativa de pensar fazer um projeto, por exemplo, de produção. Mas eu fiz há pouco tempo, liguei para uma empresa de projetos e qual foi o meu espanto? E imediatamente a resposta foi, esqueça isso, porque o Estado e algumas grandes empresas já têm tudo na mão. Portanto, aliás, existe uma fila já na última candidatura do 2020, e, portanto, foi esgotado imediatamente nas grandes empresas e no Estado português. Portanto, o que aí vem é sempre uma ilusão, porque quem quer fazer qualquer coisa já tem na fila interesses muito importantes que depois a gente vê como é que acabam, a maior parte deles, com falências e com as pessoas a pagar outra vez. Tudo o que têm a pagar. Nós cá estamos para pagar. E este tem sido o drama deste país. O país não acorda e tem tido, infelizmente, nos últimos anos, políticos muito medíocres à frente das autarquias, dos governos, etc. Há algumas exceções, obviamente, mas, de um modo geral, é isto que acontece. Portanto, ilusões é aquilo que nós estamos a ser governados com ilusões há muitos anos. É assim a vida.
Obrigado, Francisco Lino. Que opinião tem o nosso ouvinte Paulo Ascenso? É bombeiro sapador, liga-nos de Leiria. Bom dia, Paulo Ascenso.
Bom dia, Manuel Acácio. Agradeço ao Fórum por me dar esta oportunidade de falar. Eu só queria dizer que, em relação às autárquicas, que é das eleições mais importantes para todos os portugueses, é que realmente o próprio RTP, não, e os debates que têm havido, acho que são realmente residuais, porque realmente 50 minutos para debaterem assuntos que são de extrema importância para as populações, não é? As autárquicas têm essa particularidade, realmente com 50 minutos, e não ontem estive a ver o debate do meu concelho, de Leiria, e realmente fiquei estupefacto, 6 minutos para cada concorrente ou cada candidato poder falar. Acho que é ridículo. Realmente tem que ser debatido, as coisas têm que ser debatidas, senão vamos continuar a ter uma abstenção enormíssima porque as pessoas não se identificam. A televisão, a RTP ou os outros canais deviam realmente apostar nesses temas. Há canais próprios, a SIC Notícias e outros canais noticiosos que podiam realmente fazer debates em condições para os concelhos e não falar, por exemplo, como ontem, apenas se falou de porcos e do Rio Lixo. Pronto, agradeço a vossa atenção.
Obrigado, Paulo Ascenso. Bem-vindo. Agradeço a sua participação neste regresso do Fórum TSF. Bom dia, Dr. José Luís Carneiro, ao secretário-geral junto do PS, lidera também este processo autárquico do Partido Socialista. Dr. José Luís Carneiro, com que expectativas é que o PS encara estas autárquicas que temos pela frente?
Eu queria saudar, em primeiro lugar, mais uma vez o vosso programa e também todos os ouvintes e aqueles que irão participar no curso da manhã, que aliás cumpre uma função muito importante. É muito importante que se informe, que se esclareça e que se conheça aquilo que são os programas de cada candidatura em cada uma das autarquias, porque esta é, digamos, a base do programa eleitoral, é a base do contrato de confiança que se estabelecerá entre os eleitos e os eleitores. A nossa perspectiva para estas eleições é de procurarmos garantir que, digamos, as conquistas alcançadas em 2013 e em 2017 se venham a consolidar. Como se sabe, o Partido Socialista tem hoje presença autárquica em todo o país, nas regiões autónomas, está de facto nos territórios mais urbanos aos territórios mais interiores, mais rurais. E o objetivo é conseguirmos ter a confiança das portuguesas e dos portugueses neste processo eleitoral autárquico. E queremos-lo por uma razão simples, porque sabemos a importância que têm as autarquias para conseguirmos pôr em prática um programa de desenvolvimento do país, para o qual, como se sabe, temos agora instrumentos financeiros relevantes e as autarquias são absolutamente indispensáveis para cumprirmos esse objetivo. Portanto, queremos essa vitória eleitoral autárquica para que as autarquias auxiliem também o país no seu progresso, no seu desenvolvimento.
E o que é uma vitória? É conseguir manter aquilo que conseguiram nas últimas autárquicas? É ir mais longe? É perder por pouco?
Naturalmente que o Partido Socialista, quando vai às eleições, porque é de facto o grande partido do poder local democrático desde 1976, é ganhar as eleições. Mas o nosso objetivo estratégico é conseguirmos continuar a ter a presidência da Associação Nacional de Municípios Portugueses e também a presidência da Associação Nacional de Freguesias, que significa ter maior número de câmaras municipais e maior número de freguesias. Mas, como digo, a questão não está estritamente no número, está fundamentalmente, isso é que é o mais relevante, está no facto de termos uma plena convicção de que as autarquias que são responsáveis pela execução de mais de 50% do investimento público no país, serem atores, serem estruturas, serem instituições, onde efetivamente o poder se humaniza, onde mais se relaciona com as populações e com as comunidades locais, e serem essenciais para conseguirmos cumprir os objetivos do desenvolvimento do país. Veja, quando falamos da descarbonização, de fazermos face às alterações climáticas, quando falamos de termos capacidade de transitarmos em termos digitais para as novas realidades sociais e até institucionais. Nada disso é possível sem o envolvimento das autarquias, nos transportes, na mobilidade, nas políticas de habitação, no fundo nas políticas da desmaterialização da burocracia, que é muita e que tem que ser de facto removida. Ou seja, esses objetivos, que são objetivos de todo um país, como enquanto comunidade nacional, apenas podem ser bem alcançados se tivermos nas autarquias autarcas que tenham este sentido estratégico do futuro. e não, do país.
O PS não receia, e pegando aqui naquele apelo, a declaração feita por Rui Rio, de que as pessoas devem aproveitar estas autárquicas para mostrar que não estão contentes com o governo e deixar um aviso ao governo, não está preocupado que, com este apelo e com as eventuais consequências práticas deste apelo?
Esse apelo que não é de agora do Dr. Rui Rio, não é de agora, e aliás tem sido feito noutros momentos autárquicos anteriores, agora, é um apelo que mostra, do meu ponto de vista, um desprestígio para aquilo que é a função própria das autarquias e aquilo que significa as próprias eleições democráticas locais, porque as eleições locais têm uma dinâmica própria. Elas, naturalmente, no caso do Partido Socialista, que tem um projeto político do país, as autarquias têm, de facto, podem e devem ter uma sintonia com um projeto de desenvolvimento do país, mas é evidente que há dinâmicas locais muito próprias. Há projetos locais que têm que ver com a própria vida democrática local. Ora, querer, efetivamente, fazer uma leitura das eleições locais para tirar eleições nacionais não me parece, de facto, não me parece corresponder ao dever de respeito que devemos ter para com as autárquicas e os autarcas que no seu dia-a-dia acabam por formar autênticos e verdadeiros governos locais em articulação com as necessidades das suas populações.
Como é que o PS ouve estas críticas de diversos partidos à oposição, ainda ontem Jerónimo de Sousa chamava a atenção, alertava os eleitores para aquilo que ele chamava as manobras do PS, que nas próximas eleições irão condicionar ou tentar condicionar e chantagear os eleitores com agitar de novas promessas e o assinar de milhares de milhões. Antes já Rui Rio tinha acusado o governo de vender facilidades e ilusões. Como é que o PS reage a esta crítica de que o primeiro-ministro está a usar a bazuca Simas como arma eleitoral do PS?
De forma alguma. São críticas, por um lado, infundadas, e sendo infundadas são totalmente injustas. E porquê? Eu tenho acompanhado o secretário-geral em várias iniciativas de campanha e continuarei a acompanhá-lo no decurso desta campanha eleitoral. E, fundamentalmente, o que ele tem dito, e bem, é que o país está a viver ainda momentos difíceis e dá conta, por um lado, daquilo que foram estes últimos meses dificílimos para fazermos face à pandemia e à necessidade, primeiro, e como primeira prioridade, conseguirmos ter o controlo dessa pandemia. Como primeiro, digamos, prioridade política, que foi uma prioridade de todos, do governo, da administração regional, das administrações locais, de toda a sociedade como, de facto, uma verdadeira comunidade política nacional. Em segundo lugar, o que diz é que nós estamos confrontados com dois importantes desafios e, portanto, aqueles desafios que tenho enunciado são dois e são os seguintes. Por um lado, as autarquias terão novas responsabilidades, novas atribuições, novas competências, pelo menos aquelas que quiserem dar esse passo, porque está em curso um processo de centralização que é talvez dos mais significativos desde 1976, com importantes responsabilidades na área da saúde, na área da segurança social, na área da educação, sequer nas políticas sociais em termos gerais, e por outro lado, tenho afirmado que as autarquias serão relevantes, muito, serão até decisivas no sucesso que o país vier a ter, quer no cumprimento dos objetivos do plano de recuperação e de resiliência, quer também para a execução do próximo quadro financeiro plurianual, que vai de 2021, até depois com alguma, digamos, com alguma derrapagem na execução, como tem acontecido em quase todos, vá até 2030. Ou seja, estas duas mensagens são mensagens de responsabilidade para com o país, fundamentalmente o que o secretário-geral e também o primeiro-ministro diz, mas na qualidade de secretário-geral nas suas sessões políticas, é que o país está confrontado com estes dois grandes desafios estratégicos.
Pronto, mas também nos diz que o governo vai gastar X milhões ali, X milhões ali no outro tema, mais não sei quantos milhões no outro tema. Não é propriamente um tema habitual de campanha autárquica.
Fundamentalmente o que tem feito é dar a conhecer e informar, dever que aliás tem, é um dever de fazer, é explicar quais são, digamos, aliás, o próprio Partido Social Democrata se tem encarregado de fazer, como temos visto, tem feito até uma decomposição, setor a setor, quantos fundos aqui há para habitação, quais são os recursos que existem para infraestruturas, para os transportes e para a mobilidade, quais são os fundos que existem para a modernização e para a transição digital, os fundos que existem para o combate à pobreza e às desigualdades, nomeadamente a pobreza infantil. Enfim, o que fundamentalmente é explicitado nestas sessões é o volume de investimento previsto para cada uma dessas áreas. Agora, independentemente, como aliás já foi dito, independentemente de quem vier a ganhar as autarquias, o que fundamentalmente diz o secretário-geral é que são recursos que estão disponíveis e é muito importante que os autarcas estejam não apenas capacitados, estejam preparados e estejam também mobilizados para o objetivo de cumprir também esses objetivos que são objetivos de interesse nacional, que não se alcançarão se não houver um sério concurso das comunidades locais e das autarquias locais para que consigamos cumprir essas metas tão exigentes que assumimos com a própria União Europeia.
Mas o que temos ouvido depois de diversos candidatos, tanto às juntas de freguesia, mas sobretudo às câmaras municipais, é na sequência da intervenção do Primeiro-Ministro eles dizerem aos eleitores: nós somos do mesmo partido do governo, estamos mais próximos, somos mais capazes de aplicar este dinheiro.
Mas são, digamos, interpretações, do meu ponto de vista, erradas daquilo que tem sido dito. O que os autarcas, do meu ponto de vista, devem ter em atenção é que há dois desafios que são fundamentais. Um é o desafio da descentralização, e é evidente que as autarquias... Isso, mas é o meu ponto de vista, é o nosso ponto de vista. Eu também fui autarca, como se sabe, e quando pude apanhar novas responsabilidades, assumi-as em plenitude e não estive a fazer contas ao deve haver, porque sempre entendi que autarquias mais capacitadas com atribuições e competências, nomeadamente nos cuidados primários de saúde, nos cuidados continuados na comunidade, no apoio aos setores escolares, quer do pré-escolar até ao ensino secundário, autarquias mais capacitadas para identificar a pobreza e para combater de uma forma multidimensional os fenómenos e os focos de pobreza, que são muitos e que têm que ser, digamos, trabalhados em articulação com as autarquias. Aquilo que tem sido dito é que esse é um desafio fundamental. Autarquias que assumam novas responsabilidades, novas competências, porque têm um conhecimento das pessoas que é essencial para o bom governo do país. Segundo, que há recursos financeiros disponíveis para áreas que estão contratualizadas, essas áreas não poderão ser alteradas, são áreas que já têm uma contratualização com Bruxelas, e há depois um outro, digamos, volume financeiro, que é o novo quadro financeiro plurianual, e aí também tem sido dito que na construção dessas soluções de desenvolvimento regional com os fundos de coesão e desenvolvimento regional, as autarquias agora têm uma palavra muito decisiva. Porquê? Porque os presidentes das comissões de coordenação e desenvolvimento regional, em detrimento de serem nomeados pelo Ministro da Tutela, foram eleitos pelos Presidentes de Câmara e pelos autarcas dessas regiões. Ora, eles agora têm também, esses responsáveis das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, têm que prestar contas e têm que envolver os autarcas na construção das soluções relativas à aplicação desses fundos. Portanto, quer vendo numa perspectiva de plano de recuperação, quer vendo numa perspectiva de quadro financeiro plurianual, os autarcas são centrais e são vitais para o cumprimento das metas a que o país se propôs. É por isso que o secretário-geral tem feito este apelo permanente e consistente aos autarcas para se envolverem ativamente, digamos, neste projeto de desenvolvimento do país.
Obrigado, Dr. José Luís Cardenço, secretário-geral adjunto do PS, lidera o processo autárquico socialista, dando-nos aqui conta das expectativas do PS para estas eleições, manter a presença da Associação Nacional de Municípios e da Associação Nacional de Freguesias. Respondendo aqui também o secretário-geral adjunto do PS às críticas que têm sido feitas à intervenção de António Costa nesta ainda pré-campanha, a campanha oficialmente só começa a amanhã, nesta caminhada para as autárquicas. Bom dia, Nuno Miguel, é gestor, liga-nos de Almada. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Manela Cássio, bom dia aos ouvintes. Bem-vindos, todos. Olha, eu tenho visto a miúda alguns dos debates que teve nas televisões sobre as autárquicas e quero, em primeiro lugar, sublinhar, e é lamentável, o nível técnico, não estou a falar da formação académica, às vezes um indivíduo pode ter bom nível técnico para ser um bom autarca e não ter propriamente uma formação profissional muito elevada. Mas, de facto, o nível técnico, em geral, de vários candidatos que eu tenho visto é efetivamente muito fraco. E isso preocupa-me em termos de qualidade, digamos, dos eventuais autarcas que possam vir a liderar cada uma das câmaras. Relativamente à parte política, eu lamento que isto é uma coisa que tem sido muito dito ao longo do verão, e até antes do verão, mas que se mantém, apesar dos avisos constantes, até da própria comunicação social e também da população, praticamente o Partido Socialista, não só a título do governo, mas também ao nível das autarquias e das escolhas que foram feitas para candidatos do PSD, nomeadamente, e do CDS, vejo efetivamente que continuamos a não ter uma oposição eficaz que possa fazer frente ao Partido Socialista. E, portanto, eu sou uma pessoa de direita e lamento, mas o Partido Socialista continua a nadar sozinho, vai fazer uma campanha, acho eu, relativamente tranquila. E, efetivamente, esta coisa do dinheiro que vem da Europa, da bazuca, eu confesso que, apesar de ser direita, não tenho nenhuma simpatia especial para o Dr. António Costa, para o governo, mas eu compreendo que também é difícil dissociar, honestamente, acho que é difícil dissociar a campanha do dinheiro que vem, porque, obviamente, muito daquilo que vai ser feito, seja pelo governo ou pelas autarquias, vai ser, obviamente, a aplicação da bazuca.
Obrigado, Nuno Miguel, pela sua participação e essa é a opinião que acaba de nos deixar. É aqui uma ótima dica para iniciar a conversa com o próximo convidado do Fórum TSF, o Dr. José Silvano, o coordenador autárquico do PSD. Faz sentido manter as críticas que têm sido feitas a António Costa de que está a usar a bazuca como uma arma a favor do PS ou, de facto, as coisas estão tão ligadas que não dava para fazer aqui uma separação clara entre esses campos?
É evidente que são justas as críticas que o PSD tem feito e acho que são constatáveis por todos os portugueses, que é o Partido Socialista entrou nesta campanha eleitoral autárquica não como Partido Socialista, mas como o Governo e o Presidente, o Primeiro-Ministro do respectivo Governo. Se reparar, toda a campanha do Partido Socialista para estas autárquicas é nos comícios com os Presidentes e candidatos do Partido Socialista, onde só tem uma ideia, que é o Plano de Recuperação e Resiliência, os milhões que vêm da bazuca, dizer que são os autarcas socialistas os melhores colocados para gastar esse dinheiro, porque dizer que são amigos do Primeiro-Ministro, isto é confundir o Estado com a campanha e, portanto, a crítica é perfeitamente justa que nós temos, porque ainda não vimos o Partido Socialista, só vimos o Primeiro-Ministro.
Mas as duas questões não estão tão ligadas que seria impossível fazer essa uma distinção muito clara?
Não, por uma questão simples, quando se anda em campanha eleitoral para as autárquicas, a bazuca é para todos os portugueses, para todos os autarcas que vão ser chamados, sejam do Partido Socialista ou sejam dos outros partidos, PSD, Independentes e CDU, que são os únicos que têm eleitos presidentes de Câmara, e, portanto, o discurso do Primeiro-Ministro sobre a bazuca não tinha que ter a componente de dizer que os autarcas mais próximos para exercer ou para investir ou para reivindicar essas verbas da bazuca são os do Partido Socialista. Não, são todos, e eu tenho experiências e tenho exemplos de que às vezes são mais reivindicativos se forem do PSD do que se forem do Partido Socialista, porque se acomodam às orientações do Primeiro-Ministro.
Dr. José Silvano, quais são as expectativas do PSD para estas autárquicas? O que é que será um bom resultado?
Dissemo-lo desde o início de forma clara. É ter mais presidentes de Câmara do que em 2017, é termos mais eleitos do que em 2017 e mais votos do que em 2017. São as três ideias claras e objetivas da nossa campanha e esperamos e temos toda a confiança com o andar desta campanha que vamos atingir esses objetivos.
Mas não é permita-me aqui a expressão, a facilidade de expressão, não é um objetivo pouquinho?
Não, eu acho que é um objetivo digno e perfeitamente difícil. Porquê? Se reparar, estas autárquicas são umas autárquicas que decorrem num período anormal. Durante ano e meio não houve possibilidades da oposição fazer o seu caminho em termos de oposição pública devido à pandemia. As pessoas estavam em casa, os candidatos da oposição não tiveram oportunidade de se mostrar e os candidatos do poder têm muito mais possibilidades de estarem no terreno. Eu tenho autarcas que estão no poder que há 12 meses atrás, 18 meses atrás, estavam abaixo das sondagens, e a pandemia ajudou-os a subir. Portanto, é num período difícil que se inverte o ciclo. E se neste período difícil inverter o ciclo, acho que é uma grande possibilidade e um grande esforço que o PSD vai fazer.
Já ouvimos a crítica de que a direção do PSD está a colocar a fasquia muito baixa para depois isso não complicar a caminhada de Rui Rio no próximo Congresso.
Os que fazem essa crítica são aqueles que deviam assumir que em 2017 estavam eles no poder, eram eles os dirigentes do poder, tinham o governo e o PSD teve o resultado que teve. Deviam fazer essa reflexão íntima também.
Estes resultados poderão condicionar a estratégia do Rio, a recandidatura de Rui Rio, sejam eles positivos, conseguindo o PSD os objetivos que traçou, ou sendo eles negativos?
Uma coisa não tem a ver com a outra. Nós, para já, queremos atingir os resultados nas autárquicas, que é inverter o ciclo e subir naqueles três, das três referências que eu já acabei de anunciar. Depois, se isso for atingido, a reflexão que o líder fará, se será candidato ou não a presidente do partido, é com ele e não é só com essa circunstância, há de ser com várias, mas só ele é que pode decidir.
Mas o Rui já disse que as autárquicas serão um empurrão, ou para cima ou para o lado.
Serão um empurrão no sentido de que ele lhe ajudarão a fazer a reflexão se candidatará ou não novamente às internas. Porque se não atingir os objetivos, claramente dirá, e já o disse com toda a clareza, que não será candidato às internas.
Portanto, estas eleições terão também aqui um papel decisivo. Se o PSD não atingir os objetivos que foram traçados, o Rio não será candidato.
Eu já o disse com toda a clareza.
Não, peço desculpa, não percebi.
Não será, já o disse com toda a clareza.
Obrigado, doutora.
E se atingir, também não é condição só sine qua non dele se candidatar.
Agora não percebi essa parte da sua reflexão. Gostava que nos explicasse melhor.
E se não atingir os resultados, e se atingir os resultados, atingir os resultados que se propôs para as autárquicas. Mas não é só o resultado que o fará tomar a posição de ser candidato ou não. Há de ter outras circunstâncias. Essa é uma que, se falhar, ele não é candidato, mas se conseguir os objetivos, ele depois, na reflexão que fará, é que há de dizer se é candidato ou não, e nós conhecemos o Dr. Rui Rio para saber que ele decidirá e só decidirá ele no momento oportuno. Esse é um facto, mas pode haver outros que ele considere. Agora, se esse não se verificar, ele não é candidato, isso é claro.
Obrigado, doutor José Silvano, coordenador autárquico do PSD, a apresentar-nos aqui os objetivos social-democratas para estas eleições, fazer melhor do que em 2017 em número de eleitos, em número de câmaras, de freguesias, conseguir melhor do que foi feito nas anteriores autárquicas, onde o PSD teve o pior resultado da sua história autárquica, ficando também aqui reafirmado que se o PSD não atingir esses objetivos, então Rui Rio não será recandidato à liderança do partido. Queremos ouvir a sua opinião, saber com que expectativas encara as eleições autárquicas, com que expectativa encara estas duas semanas de campanha que vamos ter. Oficialmente a campanha começa amanhã. Queremos ouvir a sua opinião, queremos também saber como se concorda ou não com as críticas que estão a ser feitas a António Costa, acusado de estar a usar a bazuca como arma eleitoral do PS. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173.
Vamos retomar o Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Tomamos o debate aqui no Fórum TSF e perguntamos aos nossos e às nossas ouvintes com que expectativas encaram as próximas eleições autárquicas, o que esperam destes 15 dias de campanha eleitoral que vamos ter. Oficialmente a campanha arranca amanhã. E o que é que estas semanas, estes meses de pré-campanha nos dizem sobre todo este processo? Que avaliação fazem os candidatos da sua localidade, do sítio onde trabalha, do sítio onde vive? Têm de facto discutido os problemas que interessam às populações, têm apresentado alternativas, propostas para melhorar a vida das pessoas. Queremos ouvir a sua opinião. Para além de saber com que expectativa é que os nossos ouvintes encaram estas autárquias, queremos saber também como é que escutam as críticas que têm sido feitas a António Costa, acusado de estar a usar no Plano de Recuperação e Resiliência os milhões da famosa bazuca europeia a favor da campanha do PS. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Luís Manuel Cunha Santos participa no debate online e escreve: os portugueses, ao longo da nossa história democrática de quase 50 anos, já deram sobejas provas de que distinguem muito bem as coisas e sabem que nestas eleições não está em causa o governo, mas sim as autarquias dos locais onde vivem. Com efeito, não se trata de uma eleição, mas sim de 308 eleições distintas que se desdobram, cada uma em três. Porque, inclusive nas maiores localidades, os eleitores vão avaliar o trabalho feito pelos respectivos autarcas e as propostas que, localmente, são apresentadas pelas oposições. Retomamos também este debate, esta segunda hora do Fórum TSF, com a análise do Rafael Barbosa, diretor adjunto do Jornal de Notícias. Bom dia, Rafael, bem-vindo ao Fórum TSF. E no JN tens coordenado a informação das autárquicas. Portanto, também um pouco nesta ideia que eu acabei de ler aqui dos nossos ouvintes. Que avaliação fazes, Rafael? De facto, esta campanha, os candidatos estão a distinguir muito bem o que é governo e o que é autarquias, ou as coisas estão muito baralhadas?
Bom dia, Manuel Cássio, bom dia também a quem nos ouve. De facto, isto decorre de estarmos a falar de uma campanha eleitoral. Eu diria que se formos a um nível mais micro, e, portanto, a cada uma das 308 eleições que há no país, eleições para câmaras municipais, não estou aqui a pensar ainda no nível ainda mais pequeno, que é o das juntas de freguesias, mas são 308 eleições e, portanto, todas elas são diferentes. Os candidatos dirigem-se especificamente às populações das suas áreas, mas depois também temos, como sempre, um grande envolvimento das máquinas partidárias nacionais, todas elas com interesses muito específicos, com problemas muito específicos, e portanto, a campanha nacionaliza-se sempre. Ainda para mais este ano com algumas coincidências, não é? Uma coincidência habitual é que as campanhas eleitorais autárquicas acabam sempre por se cruzar um pouco com alguma discussão política e alguma propaganda, que também se pode fazer por quem está no poder, com a discussão do Orçamento do Estado. E depois este ano, por coincidência também, e esta absolutamente improvável, que ninguém poderia prever, que tem a ver com o facto de termos vivido um período de pandemia, primeiro um período em que o país atravessou uma fase muito negra, muito difícil e de grande dificuldade das pessoas, e agora uma fase bastante mais otimista, porque ainda por cima a pandemia abriu espaço a que haja dinheiro fresco, digamos assim, vindo da União Europeia, no sentido de revitalizar as diferentes economias e também a nossa. Ora, isto significa muitos milhares de milhões de euros e, na verdade, temos que reconhecer que, de facto, como diz o PSD, como diz o PCP, como dizem provavelmente todos os outros partidos da oposição, o Partido Socialista e António Costa, obviamente tentarão tirar proveito desses milhares de milhões que chegam da Europa, mas isso é apenas, provavelmente, o que é normal. Como é normal que os partidos da oposição contestem esse tipo de aproximação às eleições, porque também temos que nos lembrar que faltam um pouco mais de 15 dias, ou um pouco menos de 15 dias, aliás, para as eleições. A retórica de campanha, como sempre, vai subindo e os diferentes partidos têm que encontrar alguns argumentos para o seu debate político nacional, para além do debate que acontece em cada concelho ao nível local.
Para além da importância decisiva, permite-me aqui a redundância, das escolhas que cada um de nós irá fazer nas localidades onde vamos votar, não há volta a dar. Estas autárquicas terão consequências a nível partidário nacional.
É isso mesmo. Eu acho que a palavra é mesmo essa, consequências. Fala-se muitas vezes, e penso que até já se falou aqui, de leituras nacionais, que às vezes são excessivas. Bom, eu diria que até mais do que leituras nacionais, o que há normalmente, há consequências, mesmo que não sejam num governo ou não sejam imediatas. Não precisamos recuar ao tempo do pântano de António Guterres, que na verdade já existia e as autárquicas foram o empurrão final. Basta chegar às últimas eleições autárquicas. Nas últimas eleições autárquicas, uma das consequências do péssimo resultado do PSD foi que Pedro Passos Coelho saiu. Sim, é verdade, já se previa que havia ali um desgaste, que Pedro Passos Coelho provavelmente sairia mais tarde ou mais cedo, mas o empurrão final foi dado pelas autárquicas. Isso acontece frequentemente. Para um partido, por exemplo, como o PCP, é óbvio que um novo mau resultado nas autárquicas, como há 4 anos, também terá consequências, também terá leituras nacionais. O facto de, por exemplo, o CDS, que já foi um partido com alguma importância autárquica, poder vir a perder alguma ou algumas das 6 câmaras que tem, também tem uma leitura nacional, embora neste caso o CDS já podemos fazer uma leitura nacional prévia, porque o nacional basicamente se diluiu nestas eleições autárquicas no PSD. Alargou exponencialmente o número de alianças com o PSD em muitos sítios, até em concelhos onde o principal adversário do CDS e vice-versa do PSD era outro partido do centro-direita. E mesmo assim o CDS quis forçar, muitas vezes contra as estruturas locais, essas alianças, porque o líder do CDS também sabe que se fosse sozinho a votos, e em quanto mais sítios fosse sozinho a votos, provavelmente pior seria a leitura nacional e as consequências para a sua liderança destas eleições.
O JN tem organizado diversos debates entre candidatos. Sentes que nesses debates, de facto, por vezes é difícil estar aqui a tentar encontrar uma linha comum com situações muito difíceis, muito diferentes que se vivem nos diversos concelhos. Mas sentes que tem existido a preocupação de encontrarem soluções para os problemas do dia-a-dia dos seus municípios?
Sim, vamos ver, os debates autárquicos do JN e os que têm sido feitos também em algumas televisões, a que eu também tenho assistido, há sempre uma dificuldade, que é o tempo é sempre um pouco escasso para ser muito clarificador e apresentar ideias muito bem desenvolvidas.
Mas, quando temos 7, 10, 12 candidatos a uma autarquia, é difícil esse debate.
Exatamente. E nós aqui no JN temos procurado chamar aos nossos debates, aliás, penso que a RTP tem feito exatamente o mesmo, temos procurado chamar todos os candidatos. Bom, isso é seguramente mais democrático e porventura virtuoso, mas tem sempre a dificuldade acrescida de ser mais difícil a cada um expor as suas ideias. Mas o que eu tenho percebido por esses debates é que, de facto, pelo menos nesses debates, e não nos comícios e nos sítios onde estão os líderes nacionais, como é evidente, os candidatos de cada uma das autarquias dirigem-se e pensam exclusivamente nos projetos para as suas autarquias e até usam, por exemplo, já se falou aqui várias vezes do plano de resiliência e dos milhares de milhões que vêm da União Europeia, e todos eles têm a preocupação de tentar explicar como é que vão tirar partido desse dinheiro para desenvolver as suas terras, nomeadamente, e só para dar 2 exemplos muito, muito gerais e que têm sido mais ou menos comuns em todos os debates que eu tenho assistido, na área da habitação, que é de facto um problema bastante agudo, sobretudo nestes concelhos maiores, de maior dimensão do litoral do país, onde acaba por se concentrar, como é natural, a maior parte da nossa atenção, é onde vivem as pessoas, no fundo, infelizmente é assim. Dizia eu, portanto, os problemas da habitação, mas, por exemplo, também os problemas da mobilidade. E aqui, sobretudo, falamos dos municípios das áreas metropolitanas, para onde sabemos que há também muito dinheiro para investir, seja em redes de metro, seja em metrobus, seja em empresas de transporte urbano. E, portanto, isto para dizer que, de facto, os candidatos, cada candidato, em cada debate, sobre cada concelho, a preocupação, efetivamente, é com aquela eleição num daqueles 308 municípios.
Obrigado, Rafael Barbosa, por nos ajudares nesta reflexão que hoje fazemos no Fórum TSF. O Rafael Barbosa é diretor adjunto do Jornal de Notícias. Estamos também aqui neste debate, para o qual convido agora o António Cabral, que está reformado e que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
Bom dia. Sr. Manuel Acácio, eu vou fazer uma pergunta. Posso?
Pode?
Sr. Manuel Acácio, eu ouvi atentamente aquele senhor do Partido Socialista falar, foi tudo bonito. Perguntaram ele o que é que vai fazer, deixa de fazer coisa. Eu fico estranho. quando chegou no do PSD, você só perguntou quando que o Rui vai sair, o que é que o Rui vai fazer, se o Rui perder. Isso também não é uma tática, isso não é discutir a tática. Discutir a tática do PSD só com o Rui. Eu acho que a comunicação social está muito mal, pá.
Não escutou com atenção, António Cabral, com todo o respeito, mas não escutou com atenção porque ouvimos também o coordenador autárquico do PSD explicar o que é que será para o PSD estas eleições. Obrigado pela sua participação, António Cabral. Fica este reparo que nos deixa este nosso ouvinte que nos liga de Lisboa. Bom dia, Jorge Cordeiro, bem-vindo ao Fórum TSF, é membro da Comissão Política do PCT, do PCP, responsável pelo trabalho autárquico. Quais são as expectativas do Partido Comunista Português para estas autárquicas? O que será um bom resultado, Jorge Cordeiro?
Bom dia, em primeiro lugar. As expectativas são expectativas positivas, de confiança, sobretudo alicerçadas na avaliação que fazemos, do trabalho que realizamos, da forma como exercemos os mandatos, da obra que podemos apresentar, e da intervenção em geral que os nossos eleitos tiveram, em maioria e em minoria. Portanto, partimos para estas eleições com a ideia de que podemos confirmar posições e conquistar novas posições.
O que será um bom resultado para a CDU, mas neste caso para o PCP, Jorge Cordeiro?
É isto que no essencial referi, portanto, poder avançar em mandatos em expressão eleitoral, o número de votos dependerá sempre naturalmente da massa eleitoral, mas tento aumentar e evoluir na expressão eleitoral e aumentar o número de mandatos, com o que isso pode significar, digamos, conquistar novas posições e confirmar as que temos, tanto é, em síntese, os nossos objetivos.
E existem algumas, sabemos que há autarquias que podem desempenhar aqui um papel essencial na avaliação que o PCP depois fará dos resultados conseguidos nestas autárquicas. Acredita que pode, por exemplo, conquistar algumas dessas autarquias? Estou a pensar, por exemplo, Almada, Barreiro, e não perder, por exemplo, Setúbal?
Não vou referir em concreto municípios, porque não creio que tenha sentido estar a fixar neste ou naquele município os objetivos gerais que temos. Posso lhe dizer que aquilo que confiamos é que estamos em condições de confirmar e manter as posições que temos em maioria, seja municipais, seja de freguesia, e que estamos naturalmente para disputar o conjunto daqueles municípios onde o facto de, neste mandato anterior, ou até em mandatos anteriores a esse, termos tido já posições maioritárias. Portanto, nós não desvalorizamos qualquer batalha eleitoral, mesmo que não seja para a maioria, mas nos casos concretos que me está a perguntar, diria que a nossa perspectiva é a de confirmar as posições. Não temos nenhuma razão para considerar que assim não seja. As pessoas conhecem-nos, conhecem o nosso trabalho, conhecem os nossos eleitos e também conhecem, em algumas circunstâncias, o que perderam, do ponto de vista da avaliação, pelo menos, que nós fazemos, o que perderam com o facto da CDU ter deixado de ser maioria em alguns municípios perdidos em 2017.
O PCP coloca alguns números nessa contabilidade eleitoral ou fazer melhor já é uma vitória?
Sim, progredir e avançar é um bom resultado. Nós temos esta perspectiva geral relativamente às maiorias, mas como temos sublinhado, não desvalorizamos a conquista de mandatos em minoria. O poder local no nosso país é um poder local com características democráticas avançadas, mantém um registro muito positivo e particularmente até genuíno de pluralidade, de representação das várias forças políticas, de colegialidade do seu funcionamento, e cada mandato conquistado, mesmo naquelas regiões onde a perspectiva não é naturalmente e com casualidade poder disputar a presidência da Câmara, sublinhamos sempre que estas eleições não são para eleger presidentes de Câmara, são para eleger vereadores, são para, na soma dos mandatos, naturalmente obter maiorias, mas cada eleito da CDU, em cada freguesia, em cada município, mesmo em circunstâncias de minoria, portanto, é uma voz que seguramente contará para a defesa dos interesses das populações. Naturalmente, se a soma dos mandatos permitir a obtenção de maiorias, a avaliação que fazemos, naturalmente, na ótica da nossa própria leitura, é que as populações ficarão melhor servidas e a gestão autárquica terá outra dimensão.
Como é que o Partido Comunista Português avalia as análises que têm sido feitas de que estas são eleições decisivas para o PCP, depois dos maus resultados conseguidos nas eleições anteriores, e que são resultados que podem condicionar a estratégia do PCP, nomeadamente nos diálogos que mantém com o Governo?
Nós não nos determinamos em função estrito, digamos, de leituras de resultados eleitorais com a conjunturalidade, os elementos objetivos que em cada eles manifestam. O que lhe posso dizer é que, portanto, nós não engalanando em arco, usando uma expressão popular, quando temos avanços, e temos avanços significativos, portanto, porque hoje fala-se muito, digamos, das quebras de 2017, mas talvez não se recordem os avanços particularmente significativos de 10 câmaras em 2013, portanto, com uma realidade que é, portanto, que é esta. Nós temos consciência de que cada eleição é uma eleição. Eleições locais, que é disto que se trata, são eleições que naturalmente têm alguma relação com o ambiente nacional, mas determinam-se e decidem-se muito do ponto de vista da conjuntura local. E nessa perspectiva e nesse andamento, a partir da pergunta que me fez, o que lhe quero dizer é que não temos, à partida para estas eleições, nenhum outro sentimento que não seja a das possibilidades de progredir. E a confiança de que, como em momentos anteriores, poderemos ter um sentido de avanço nestas eleições autárquicas de 2021.
E quaisquer que sejam esses resultados, sejam eles muito positivos ou eventualmente piores do que o PCP espera, eles não serão determinantes na estratégia do PCP no relacionamento com o Governo?
Não, nós não temos nenhuma perspectiva de um resultado negativo nestas eleições. Independentemente disso, digamos, nós não determinamos a nossa relação com a política nacional e com os governos, seja o governo do PS, seja outro governo, em função dos resultados eleitorais. Aquilo que determina a nossa avaliação sobre a política nacional e a ação dos governos é o conteúdo concreto da ação desses mesmos governos.
Obrigado, Jorge Cordeiro, pela participação neste Fórum TSF. Jorge Cordeiro, da Comissão Política do PCP, responsável pelo trabalho autárquico, traçando também aqui as metas com que o Partido Comunista Português avança para estas autárquicas, conseguir fazer mais do que em 2017, mantendo e, eventualmente, conquistando novas autarquias. Bom dia, José Almeida, professor reformado, Grande Lisboa, bem-vindo ao Fórum TSF.
Bom dia, Manuela Cássio. Bom regresso e um trabalho que eu desejo correto e honesto da sua parte. Portanto, um bom trabalho. Olhe, eu, em relação ao tema de hoje, não me vou pronunciar sobre as eleições autárquicas, porque isso, a campanha, porque isso vai ser, ao longo dos próximos dias, cada partido vai utilizar os métodos que entender. Gostaria sempre que não houvesse uma logia, mas que houvesse rigor e verdade, mas vou-me pronunciar rapidamente em relação ao que tem sido dito sobre o PRR.
As críticas ao facto de António Costa estar a usar a bazuca como arma eleitoral.
Exatamente, e revejo-me praticamente em tudo o que disseram os seus dois convidados da imprensa, o Pedro Cruz, que eu penso que está ligado agora à TSF.
E diretor executivo da TSF.
Ora, muito bem. E o outro senhor, Rafael Barbosa, que penso que está ligado ao Jornal de Notícias.
Diretor adjunto do Jornal de Notícias.
Exatamente. E qualquer deles disse aquilo que para mim é justo e acho que é normal. Qualquer primeiro-ministro, numa situação destas, dará conhecimento do modo como as verbas vão ser aplicadas. E uma boa, também disse o Pedro Cruz, e é verdade, quem acompanha o processo, uma boa significativa percentagem, uma percentagem significativa das verbas a aplicar já está contratualizada, independentemente de quem está a gerir as autarquias e ao longo das várias autarquias espalhadas pelo país. Aliás, o seu convidado do Jornal de Notícias disse até que nos debates que tem vindo a promover, todos os autarcas que têm participado ao longo das 308 câmaras do país se têm preocupado exatamente com os projetos que vão ser aplicados, ou pelo menos vão ser trabalhados, para serem aplicados depois quando vierem as verbas. Portanto, é uma grande injustiça o que o senhor Pereira disse logo no princípio, que a bazuca vai ser aplicada praticamente só em Lisboa. Isto revela vontades e mal, ignorância e má fé. Portanto, eu reforço de algum modo o Primeiro-Ministro também tentará aproveitar-se, como é normal, se fosse de outro partido diria o mesmo. Acho que ele não deve ser demagogo, sinceramente, e acho que não tem sido. Agora, as verbas têm que ser aplicadas de uma forma isenta, independentemente da cor política, de quem está a gerir as autarquias, e penso que é para aí que se vai caminhar. Muito obrigado, meu nome é Cássio.
Obrigado, Zé Almeida. Bem-vindo de novo ao Fórum José Navarro. Está reformado, ganhos de Palmela. Com que expectativa olha para estas autárquicas e para a campanha que oficialmente arranca amanhã?
Manuel Acácio, bom dia. Manuel Acácio, para mim, tudo, permita-me que lhe diga o seguinte. Esse termo de bazuca, sinceramente, para mim é uma palavra abjeta, completamente abjeta. Porque as pessoas não têm noção, efetivamente, do que é uma bazuca. Uma bazuca é uma arma militar que foi inventada em 1949 e que serve, efetivamente, para destruir pessoas. Isto é, eu condeno esta palavra que está entranhada e que serve de publicidade, efetivamente, ao Sr. Primeiro-Ministro, foi ele que veio com esta palavra para a praça pública. O homem que, efetivamente, que diz que, efetivamente, são necessários 50 anos para uma pessoa sair da pobreza, e eu não sei quantos dias ou quantas horas são necessárias, efetivamente, para se fazer, para ficar rico neste país. As autárquicas, Manuel Acácio, eu, sinceramente, eu não conheço ainda os valores que cada autarquia vai ter e como é que as pessoas vão gerir, efetivamente, o dinheiro. Agora, o que lhe digo é uma coisa. Isto vai, efetivamente, ser gerido por motivos políticos. Não é efetivo. E posso-lhe dar já aqui um testemunho a seguir. Porque, de facto, o que está a acontecer, efetivamente, é que cada um quer ganhar o poder. Eu conheço candidatos aqui na zona onde moro, que, efetivamente, ouça, eles não têm competência. Não têm competência a nível nenhum. Eu peço desculpa por estar a dizer isto, porque os conheço, conheço-os de base, o que é que eles fizeram, o que é que eles estudaram, onde trabalharam, e para gerir dinheiro a favor, efetivamente, da estrutura do país, que é que nós precisamos estruturar o país, olha, a nível dos transportes, é onde eu quero ir. O senhor, se quiser ir de Palmela para a Moita, por exemplo, ouça, tem que ir no seu carro para cumprir qualquer, para ir às finanças, para ir aqui, para ir ali. Não há um transporte público que de acesso às pessoas. Portanto, quem é privilegiado, quem tem carro como eu e como o senhor e não sei mais quanto, não tem problemas na vida. Mas há dezenas e centenas de pessoas, ou talvez milhares de pessoas, que não têm esta possibilidade e que não tratam dos seus assuntos e que não vivem bem na vida, porque às vezes precisam tratar dos assuntos, têm que esperar pelo comboio, etc. E o comboio, efetivamente, não passa a toda hora. Olha, nós vamos à Bélgica, vamos à Holanda, vamos à Alemanha. Eu conheço esta estrutura de transportes públicos. O senhor de pequenas povoações, de umas para as outras, tem transportes públicos pequenos, em que transportam as pessoas. Este é um transporte público que poderia ser das câmaras, por exemplo. Isto é a minha opinião. Olha, Manuel Acácio, eu estou atento a esta campanha, mas antes dela acontecer, olha, quando o Sr. Primeiro-Ministro efetivamente veio aqui a Setúbal e andou pelo país, eu falava os autarcas, eu não os vi, não os ouvi, aliás, eu não vejo televisão, mas ouço rádio. E então eu não os ouvi. Isto é uma prova, efetivamente, ouça, isto está a ser tudo manipulado e está a fazer uma propaganda. Digam ou não digam, o senhor Primeiro-Ministro é uma pessoa que, para mim, efetivamente é uma pessoa que se adaptou à política da propaganda e do marketing político. Um bom dia para si e obrigado.
Obrigado, Jana Navarra. A análise deste nosso ouvinte nos liga de Palmela. Vamos agora ao encontro do Presidente da Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes, Aurélio Ferreira. Bom dia, bem-vindo a este fórum TSF. Escutámos aqui ao longo deste fórum representantes dos três partidos com a maior tradição autárquica. Ora, nestas últimas nas eleições anteriores, o movimento independente foi ganhando o fogo. E nestas eleições, Aurélio Ferreira, as candidaturas independentes confirmaram-se ou estão aqui a perder um bocadinho de gás?
Muito bom dia, Manuel Acácio, bom dia ao auditório da TSF. Bom, este é um momento que provavelmente em termos políticos mais dimensão tem a nível nacional, porque é onde vamos mexer com aquilo que é a realidade do país, sejam as pequenas freguesias, sejam as grandes câmaras. E por isso é um momento muito, muito importante para a cidadania e para o movimento e para aquilo que é, na minha ótica, a maior manifestação do sentimento dos munícipes, das pessoas, dos cidadãos. E por isso a expectativa que os grupos cidadãos têm este ano é a continuidade do que vêm fazendo há muitos anos, que é um crescimento, claro, da vontade de participar, da vontade de ser um elemento mais na cidadania, cidadania e muitas das vezes com uma posição muito mais focada naquilo que são as causas da sua terra do que propriamente nas causas nacionais da política. E é por isso é que os grupos cidadãos têm crescido, é por isso é que eles têm desenvolvido. Naturalmente, este ano tivemos condições muito especiais que os partidos nos criaram em termos da dificuldade que o ano passado levantaram na nova lei. Isto criou alguma expectativa e alguma dificuldade em grupos cidadãos e eu gostava de referir isto. Os grupos cidadãos são pessoas que se unem, por isso é que se chama grupos cidadãos eleitores. A gente abusivamente diz que são movimentos independentes, mas não é essa a determinação deles. Porque eles, efetivamente, o que são grupos de pessoas que se juntam em volta de uma causa, por vezes em volta também de uma pessoa, também é verdade, mas em volta essencialmente de um foco, não tem a ver com questões nacionais. E isto era relevante para que todo o país seja capaz de participar de uma forma liberta do que é as decisões que se tomam em Lisboa e Porto, que não têm, a maior parte das vezes, nada a ver com aquilo que é a realidade da sua freguesia ou do seu concelho. E, por isso, este crescimento tem-se vindo a realizar. Creio que este ano, mesmo apesar das dificuldades que levou muitos grupos cidadãos, e eu aqui gostava de referir os muitos e sublinhar, que procuraram outras alternativas, queriam participar na vida da cidadania do seu local e procuraram outras alternativas. Alguns é nos pequenos grupos, nos pequenos partidos, os partidos que no fundo fazem de barriga de aluguer, mas que era uma solução para as pessoas que queriam participar e tinham receio que a lei não fosse alterada há tempo, ou em coligações de partidos, também existem essa solução, mas continua a haver um crescimento dos grupos cidadãos, apesar de tudo isto. Mas é significativo, sobretudo, a presença da vontade do cidadão em participar.
Ou seja,
acho que isso é o que é o mais digno.
Peço desculpa, Paulo, por interromper. Ah. Mesmo que grupos cidadãos em diversas localidades não avancem com uma candidatura própria, criando um movimento para as eleições, sente que há cada vez mais participação de pessoas na política local ou integrantes nos tais partidos que são barrigas de aluguer, por exemplo, utilizando a expressão que utilizou há pouco?
Sim, sim. Não tenha dúvida. O cidadão, ao contrário do que muitas vezes as pessoas pensam, o cidadão quer participar. Não participa porque vê muita dificuldade, não participa, inclusive é os jovens. Quando nós dizemos que os jovens estão virados costas para a política, eu não concordo com isso. Os jovens vão sempre envolver-se quando houver algo que os mova, algo que lhes dê interesse, algo que eles percebam que aquilo tem a ver com eles. Quando isto acontece, os jovens vão aparecer. E não só os jovens, todas as outras pessoas que realmente sentem que podem participar na sua comunidade, este é o momento, este é o tempo. Agora, naturalmente, a burocracia que se criou, as dificuldades, as ambiguidades que existem ainda na lei agora, que cria decisões numa autarquia ou num concelho e depois noutro concelho a mesma lei tem outras decisões. Isto não devia de acontecer, porque cria, naturalmente, nestes grupos de cidadãos, muitos deles sem uma estrutura organizada, não têm um advogado para pedirem uma ajuda quando o tribunal lhes levanta um problema. Isto não é cidadania, não é esse o espírito com que em 97 se alterou a Constituição para permitir que os grupos de cidadãos se candidatem às câmaras. Por isso, aquilo que eu peço é que clarifiquemos a lei, agora vamos às eleições com a lei que temos, enfim, mas que se clarifique, não haja dúvidas. Para quê? Para facilitar a vontade do cidadão. É isso que se pretende. Agora, que este crescimento é efetivo, sim, e voltamos a ter um reflexo disto, o número de candidaturas este ano ultrapassa as 1000. Temos mais de 1000 candidaturas em grupos de cidadãos a todo o país. É realmente extraordinário e isto é o reflexo, se calhar até do bom sentir do que é a política neste país na fase mais pura, que é a fase mais pequenina da pequena freguesia, do pequeno concelho. É este que é a fase. Por isso, isto é otimismo. Acho que é o otimismo que é isso que eu gostava de transmitir e os grupos de cidadãos, por princípio, não são contra os partidos, mas querem é coabitar com eles conforme a Constituição. A Constituição lhes permite. Essencialmente era isto.
Obrigado, Aurélio Ferreira, presidente da Associação Nacional dos Movimentos Autárquicos Independentes, deixando aqui também clara a confiança de que estes grupos de cidadãos estão a implantar-se nesta luta política local, cerca de 1000 candidaturas de grupos de cidadãos nestas autárquicas do próximo dia 26. Bom dia, Eduardo Teixeira, agente comercial e Grupo de Felgueiras. Com que expectativa olha para esta campanha e estas eleições?
Olha, muito bom dia. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Eu vou começar essencialmente pelas promessas da bazuca do Sr. Primeiro-Ministro. Evidentemente que nós já conhecemos o Partido Socialista há muitos anos e conhecemos também o Sr. Primeiro-Ministro. Sabemos que é um homem que fala, mas que não faz, é um homem que promete, mas que não cumpre, é um homem que apresenta obras atrás de obras e nunca concretiza. Basta ver que nestes 6 anos foi um investimento público muito menor do que foi nos tempos difíceis da troika do governo de Passos Coelho. Portanto, aquela imagem, como disse o Presidente do PSD, passou, é a verdade. Comparou a um vendedor, com o devido respeito pelos vendedores de feira, que efetivamente tem que fazer o seu negócio, e através da propaganda e de publicidade, e o seu Primeiro-Ministro, evidentemente, pegou nestas eleições autárquicas nas promessas, com o seu Ministro da Propaganda, da Habitação e dos Transportes, portanto, a prometer a tudo, a todos, por todo o país. É o PS ao melhor nível, promessas vãs, ilusões, como aqui no caso de Felgueiras. Passou recentemente aqui em Felgueira, o seu ministro, a anunciar a linha de comboio do Paulo Sousa. Prometer milhões para a habitação. Só que há 22 anos que o Partido Socialista e o Governo Socialista andam a prometer aqui uma variante em Felgueiras, e agora com os milhões da variante, da bazuca, vamos resolver o problema da variante, vamos fazer o comboio, vamos meter milhões na habitação social, portanto, mas esquecem-se que Felgueiras não tem tribunal, tem o tribunal diminuto, que é o Conselho de Otávio Miguel Sousa, com mais movimento na área industrial e comercial, tinha mais processo que todos os outros conselhos juntos da região, e anda há 20 anos, teve obras, verbas em PIDAC para avançar com a construção do novo tribunal em Felgueiras, e ele continua precisamente no papel, como há 20 e poucos anos atrás. Um posto da GNR aqui da cidade de Felgueiras, uma cidade industrial, uma cidade com muito trânsito, na cidade da Leixa, que tem postos degradados, sem condições. É incrível como isto acontece numa cidade e num concelho que tanta riqueza dá ao país. O tribunal é um caos absoluto. E a senhora ministra da Justiça já passou por aqui, já há 4 ou 5 anos atrás, e que resolveram até hoje zero. Portanto, é aqui uma série de promessas, de base que o seu primeiro-ministro e o Partido Socialista fazem, têm pés na cabeça, que não resolvem os problemas das pessoas, mantêm as suas clientelas, e com certeza que este dinheiro da bazuca irão para as suas clientelas, que são bem definidas e que todos conhecemos, e mais uma vez os municípios e as freguesias irão marcar passo na bazuca, que sabemos que o dinheiro vai ser para manter as clientelas e os votos em Lisboa, no Porto, em Setúbal, onde há Braga, efetivamente onde há votos. Esqueci mais uma vez o interior e aquela faixa cinzenta que está entre o interior e o litoral. É um descalabro. Acho que os portugueses, é a altura dos portugueses abrirem os olhos e perceber que este Partido Socialista está a levar o país à ruína, e é preciso correr com o Partido Socialista do governo, como fizeram os franceses, como fizeram os italianos, os gregos, os alemães, os austríacos, os holandeses e os nórdicos. O Partido Socialista foi a ruína em todos os países da Europa e está a arruinar Portugal e também está a arruinar a Espanha. É preciso pôr os socialistas fora da governação em Portugal.
A opinião que nos deixa o Eduardo Teixeira, que nos liga de Felgueiras. Próximo participante neste debate, próximo ouvinte, liga-nos de Almada, dirigente partidário, é porta-voz do Volo Portugal. Bom dia, Jorge Dourado. Com que expectativa encara estas autárquicas eleições a que, em diversas autarquias, o Volo também vai a jogo?
Muito bom dia. Já obrigado pela oportunidade de participar aqui no Fórum TSF. Obviamente que nós do Volo estamos bastante otimistas relativamente à nossa participação nas várias câmaras onde estamos a concorrer. Sabemos que vai ser um ano complicado, porque obviamente há situações como aqui o caso da Almada, em que temos uma eleição muito concorrida entre o PS e o PCP. Sabemos que no caso de Lisboa também é sempre um estandarte do PS, também muitas vezes concorrido com o PSD, e vai ser também uma eleição complicada. Temos o cenário do Porto, em que temos, no momento, um independente na Câmara, que para uma capital de distrito é uma coisa que ainda não se vê muito. Portanto, vai ser um ano bastante complicado e temos bastante esperança de conseguirmos um bom resultado, tendo em conta que somos um partido recente. Agora, relativamente àquilo que é o cenário das várias câmaras, obviamente que temos o Chega, que está agora a concorrer pela primeira vez, que vai tentar fazer um bom resultado. Temos o cenário da Madeira, que é um cenário diferente daquilo que é o Portugal Continental. Temos os Açores, em que também houve agora uma gaja direta no poder político, até que ponto é que isso tem impacto a nível da autarquia. Portanto, vamos ter aqui, obviamente, umas eleições bastante concorridas entre todos os partidos. Relativamente àquilo que foi o tema inicial da conversa, que é a Bazuca, e de que maneira que a Bazuca vai influenciar o debate dos partidos e que vai influenciar até a participação do PS. Bom, isso, infelizmente, não é uma coisa única do PS. Nós vemos que até a nível local das câmaras há uma certa tendência de, sempre alguns meses antes das eleições, começar-se a fazer obra, começar a fazer algumas recuperações de estradas, de muros, de construção, exatamente para cativar o público. Isso não é uma coisa única do PS, o PSD faz o mesmo, o PCP faz o mesmo, é uma coisa que nenhum partido deve estar a fazer só na época de eleições, deve ser uma coisa que deve ser com base nas necessidades dos concelhos, mas infelizmente é uma prática comum entre todos. Obviamente que o Rui Rio faz esta crítica exatamente porque está também a fazer o papel dele como líder do PSD e também tem em conta que também é o caso dele como líder do PSD que está aqui em causa. O Dr. António Costa tem mais espaço, tendo em conta que é de momento o atual líder do PS e está à frente da governação que não está de momento a ser muito contestada. Agora, obviamente que aqui todos os partidos vão tentar fazer a crítica que for mais auxiliar à sua causa nessas eleições. Pronto, no caso do Volto, vamos sempre procurar fazer uma campanha mais positiva, não focarmos em bazucas ou em críticas, mas sim como é que podemos usar o dinheiro da bazuca para realmente trazer melhorias significativas para o concelho e para o país no seu total.
Obrigado, Jorge Dourado, porta-voz do Volto Portugal. Liga-nos de Almada. Seguimos até ao Funchal para ir ao encontro do Rui Martins, que trabalha na área da contabilidade. Bom dia, Rui Martins.
Sim, bom dia. Bom dia aos ouvintes da TSF. A propósito das três perguntas que são colocadas hoje no fórum, respondendo à primeira, espero que a campanha eleitoral corra bem. Eu sou militante do Chega e espero que haja... que todos os partidos tenham a mesma oportunidade e estou confiante que o Chega faça uma boa campanha e que tenha muito sucesso. Estou confiante, acho que temos bons candidatos, sem dúvida nenhuma. E embora tenha havido alguns vandalismos, especialmente sou aqui do Funchal e especialmente em Santo António, nas zonas altas e em outras partes, houveram cartazes do Chega que foram vandalizados, mas isto já sabemos o que a casa gosta, portanto, laranjas e PS, nós sabemos o que é que a casa gosta. Relativamente a António Costa, sim, muito provavelmente ele vai usar, vai vender as ilusões com a bazuca. Sim, é isso que ele vai fazer e o PS é perito nessas situações. Espero que as pessoas não tenham memória curta e que se lembrem das sucessivas bancas rotas a que o PS nos levou, porque sempre que há eleições, infelizmente, as pessoas parece que se esquecem. Aqui no Funchal, por exemplo, posso lhe dizer, e agora falando do PS aqui no Funchal, que tem feito um mau trabalho. A cidade está mais suja, tem menos condições... O acesso automóvel é terrível, especialmente no centro. Já vi o que é tirar as pessoas do centro do Funchal, deixando na pobreza praticamente o comércio tradicional, fazendo com que as pessoas saiam do centro e que vão para as grandes superfícies comerciais que estão na periferia. Eu acho que é muito mal. Mas isso é assim, não é só uma crítica ao PS. É uma crítica também ao PSD, porque permitiu que essas grandes superfícies fossem construídas. Pois temos uma cidade que se quer uma cidade moderna que ainda tem bicos, ou seja, pequenas ruelas sem acesso ao automóvel, que as pessoas têm que deixar o carro numa estrada principal e que depois têm que subir a pé até casa, imaginando que há um incêndio ou alguma coisa assim, como é que os bombeiros chegam lá? E isto numa cidade turística, que se quer uma cidade do século XXI, moderna, e é isto que tem sido feito.
Obrigado, Rui Martins, pela sua participação neste Fórum TSF. Caminhamos aqui muito rapidamente para a reta final do programa de hoje. Retomamos agora a análise política com a leitura do Pedro Marques Lopes. Bom dia, Pedro. Estas autárquicas podem ser vistas quase como umas pré-legislativas?
Bom dia, Manela Cássio, olha, e bem-vindo de volta. Não podem. Não podem, ou melhor, não deviam ser vistas como uma primeira volta das autárquicas. Mas há algo que não pode ser esquecido. Todas as eleições em democracia, rigorosamente todas, servem, em primeiro lugar, para aquilatar das lideranças dos partidos. E eu, neste caso concreto, estou a pensar, obviamente, no PSD. E não só na liderança dos partidos, mas do que ela, na liderança, o que é que ela vai ou não trazendo ao partido, nomeadamente aos partidos do poder. E eu falei do PSD porque o PSD apresenta tem nestas eleições um desafio extraordinário. Provavelmente o maior desafio que alguma vez teve no que diz respeito a umas autárquicas. E repara uma coisa, o Partido Social Democrata é um partido que foi feito pelo poder. Ou seja, como é um partido muito plástico em termos ideológicos, vai vagueando ao som, muito à questão da própria doutrina de quem o lidera no momento, sim, com uma base personalista, com uma base próxima da social-democracia, mas que tem uma enorme variabilidade em muitas questões, quer dizer, por exemplo, Passos Coelho, em termos ideológicos, pouco tem a ver com Rui Rio, e, portanto, por causa disso é preciso uma forte implantação, um forte poder em determinados locais. E as autarquias são básicas, porque foi nas autarquias que o PSD cimentou o seu poder e onde se tornou um partido relevante na democracia portuguesa. Ora, o que aconteceu nas outras autarquias foi um desastre para o PSD. O PSD teve o pior resultado sempre numas autárquicas e teve, sobretudo, um aprofundar das dificuldades nos grandes centros urbanos, onde, como todos nós sabemos, vive a maior parte da população. O PSD, das 15 maiores câmaras, tem apenas duas. 15 maiores câmaras em população. Ora, reverter isso é muito complicado, sobretudo nas circunstâncias em que vivemos. Ou seja, o facto de termos tido uma pandemia que fez com que as pessoas se aproximassem mais do poder, porque era quem os podia ajudar, a questão da vacinação, que foi um sucesso e que as pessoas vão olhar sempre também como um sucesso de quem as vacinou, nas autarquias, lá está, e do poder central, e o advento da bazuca, que, mal ou bem, é vendido como algo que vai ajudar muito o país a desenvolver.
E deixa-me já atalhar, e António Costa está ou não a usar aqui a bazuca como arma a favor do PS? E a usar indevidamente, claro, como acusam explicitamente e mais recentemente o PSD e o PCP?
Claramente que o PS está a fazer uma utilização verdadeiramente escandalosa e que nós já devíamos ter ultrapassado isto nestes anos da democracia. O que nós temos visto sistematicamente por parte de autarcas e que sem que seja posto um ponto final a isto, porque o que era, o que me parecia a mim, da mais básica dignidade, deixa-me pôr isto nestes termos, era que o poder central, era que António Costa e que os principais líderes do Partido Socialista viessem refutar, de uma maneira violenta, se me permites, estas promessas que estão a ser feitas. O que vemos é exatamente o contrário. É insinuações por parte de pessoas, dirigentes do Partido Socialista de elevada, enfim, da cúpula, a vir dar, a insinuar que isso se vai passar. Quanto mais autarquias tivermos, as autarquias que forem mais socialistas, mais terão o apoio da bazuca. Isto é impensável. Isto é impensável nesta altura já da nossa democracia. E, portanto, o Partido Comunista Português e o PSD, não estranhamente quem está mais pressionado nestas eleições autárquicas, mas isso não vem para o caso, de facto são os dois partidos que podem ter mudanças estruturais como resultado destas eleições autárquicas, não tenho medo dessas palavras. É normal que se queixem mais. E também não é nada normal, se me permites, que António Costa e a cúpula do partido não têm uma palavra sobre isto.
Quanto ao PSD, ainda há pouco aqui na primeira parte do fórum, o TSF José Silva Mano reafirmou a oposição. Se não forem atingidos os objetivos, então Rui Rio não será recandidato a um novo mandato. E do lado do PCP, e muito brevemente, em que é que estas eleições poderão ser ou poderão condicionar a estratégia do partido?
Eu acho que em termos da estratégia de curto prazo, e penso que também está subjacente à tua pergunta, em relação à aprovação do orçamento, acho que não vai alterar praticamente nada, a não ser que seja uma debacle total. O problema do Partido Comunista Português, tal como do PSD, né, para isso, é uma questão estrutural. O Partido Comunista Português tem duas traves básicas de que depende o seu poder. Os sindicatos, particularmente a CGTP, que está, enfim, com o seu poder muito deteriorado, e as autarquias, onde o PCP sempre teve uma forte implantação. No momento em que o PCP está a ver que a CGTP cada vez tem o seu papel mais, enfim, com menos poder, e que começa a perder autarquias importantes, isso causa uma mudança estrutural, não só no partido, que corre o risco de desaparecimento, mas também no nosso sistema partidário. Claro que o desaparecimento não há de ser já, mas esta tendência, com a deterioração desses dois pilares de poderes, parece-me completamente irreversível. A não ser que algo aconteça que não é previsível, que, por exemplo, o Partido Comunista recupere Almada e que continue com Setúbal, que recupere algumas câmaras no Alentejo, que veja a sua votação subir nos grandes centros urbanos, só que nada disto é previsível, a não ser que me parece claro que o Partido Comunista vá permanecer em Setúbal. Mas sim, isso causa um problema muito complicado para o Partido Comunista e para o nosso sistema partidário.
Com a análise do comentador de política da TSF, Pedro Marcos Lopes, que estamos semanalmente no Bloco Central, chegamos ao fim deste Fórum TSF, onde olhámos as eleições autárquicas. Amanhã arranca oficialmente a campanha eleitoral.